7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Médicos vai ser ampliado. 424 cidades recebem profissionais do programa pela primeira vez.
91% dos voos nacionais e internacionais no final de ano decolaram sem atraso.
Brasil tem maior área de manguezais sob proteção e sem interrupção do mundo. É uma faixa que vai do Pará ao Maranhão.
Investimento do BNDES em novos projetos de energia gerada pelo vento chega a 6 bilhões e 600 milhões de reais no ano passado.
Quinta-feira, 15 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Nas festas de fim de ano, os aeroportos brasileiros alcançaram mais de 91% de pontualidade dos voos.
A data pesquisada vai de 17 de dezembro de 2014 a 5 de janeiro deste ano.
Os dados são da Força Aérea Brasileira e foram calculados com base em mais de 100 mil voos de todos os aeroportos do país.
Os dois dias de maior movimento nesse fim de ano tiveram cerca de 5.800 voos. Segundo a Força Aérea Brasileira, a média em dias normais é de 5 mil viagens. Mesmo com o aumento, o Brasil conseguiu manter o índice de atrasos de 8,7% mais baixo que o nível máximo aceitável no mundo, que é de 15%, segundo uma instituição internacional especializada. Em Brasília, turistas que voltavam das férias contaram que não tiveram dor de cabeça com atrasos no serviço aéreo.
O voo chegou antes do horário, 30 minutos antes ainda.
Não teve nenhum atraso, muito pelo contrário. Os dois voos que eu peguei, fechou a porta antes do tempo previsto. Foi muito bom.
Foi tranquilo, saiu na hora normal, chegou na hora normal.
Nos outros anos atrasava bastante, né? Ultimamente está bem rápido, tá tudo bem mais prático.
Segundo a Força Aérea Brasileira, comparando com 2013, os atrasos tiveram uma redução de mais de 35%. Para o chefe da divisão de operações do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea da Força Aérea Brasileira, o tenente-coronel Luiz Medeiros, a redução foi um dos resultados da Copa do Mundo, que demandou investimentos no setor.
O que foi feito da Copa do Mundo ficou de legado para a sociedade brasileira no que diz respeito ao tráfego aéreo. A Força Aérea se preocupou no investimento tecnológico e operacional. Então, foi implemento de sistemas, treinamento dos controladores, abordagem de novos pontos de vista através de intercâmbios com outros países.
Foram pesquisadas informações de 55 aeroportos brasileiros e mais de 100 mil voos. Ainda segundo a Força Aérea, a maioria dos atrasos que não puderam ser evitados no período ocorreu por causa do mau tempo. Reportagem Carolina Becker.
E em vários aeroportos do país, lanchonetes populares oferecem opções de alimentação mais barata aos usuários.
O projeto é da Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária.
No cardápio, 15 produtos a preços mais acessíveis aos consumidores.
Na última semana, mais uma lanchonete foi inaugurada. Quem explica é o repórter Leonardo Meira.
O último aeroporto a receber o serviço foi o de Belém. A lanchonete popular na capital do Pará foi inaugurada no dia 8 de janeiro. Gorete Miranda é a proprietária do empreendimento e já comemora o sucesso em apenas uma semana de funcionamento.
Todo dia está pegando um público diferente, todo dia está crescendo um pouquinho. Mediante o preço, mediante o produto que a gente está oferecendo, o novo conceito de lanchonete popular, o pessoal está gostando bastante.
O consumidor tem acesso a um cardápio com 15 itens que têm preços controlados, de pão de queijo a suco natural. O valor é resultado da média de preços praticada na região onde fica o aeroporto. Essa tabela vale por um ano, quando é feita a nova pesquisa, sempre buscando garantir o menor preço para o consumidor final. O superintendente de marketing comercial da Infraero, Cleiton Faria, explica que os estabelecimentos credenciados recebem um selo de identificação.
Nós criamos um selo que chama Lanche Popular e temos também orientações nas nossas sinalizações, tanto comerciais como operacionais, que indicam onde é que está a presença desse ponto no aeroporto.
Ao todo, já existem 13 lanchonetes populares em operação. Ficam nos aeroportos de Curitiba, Londrina, Recife, Salvador, Porto Alegre, Joinville, Manaus, Fortaleza, Belém, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, em São Paulo. Dentro de 90 dias, Maceió também vai ganhar uma unidade com o serviço. Mais informações na internet no site www.infraero.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, investiu 6 bilhões e 600 milhões de reais em novos projetos de energia eólica, que é gerada pela força dos ventos no ano passado.
O valor é 83% maior do que o investido em 2013.
Além de ampliar a energia limpa na matriz energética brasileira, os projetos vão contribuir para reduzir a emissão de gases de efeito estufa.
As energias renováveis respondem por cerca de 80% da matriz elétrica brasileira, uma participação bem superior à média internacional, que é de 20%.
O Brasil tem a maior faixa contínua e preservada de manguezais do mundo.
A área, que equivale a quase 380 mil campos de futebol, vai do litoral nordeste do Pará até o Maranhão.
São nos manguezais que muitas espécies de peixes e aves, por exemplo, se alimentam e se reproduzem.
O crescimento da faixa de mangue foi atingido com a criação de mais 3 unidades de conservação ambiental no litoral do Pará. Elas ficam em parte dos municípios de Magalhães Barata, Marapanim e São Caetano de Odivelas. Também foi ampliada a reserva de Araíperoba, no município de Augusto Corrêa. O estado já contava com 8 reservas extrativistas, que ocupavam 213 mil hectares. Agora, com as novas reservas, são 335 mil hectares, 193 mil apenas de manguezais. Segundo a coordenadora do projeto Manguezais Brasil, do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio, Adriana Risuenha Leão, cerca de 6 mil famílias foram beneficiadas com as novas unidades.
A gente garante que a utilização dos recursos dos manguezais seja feita de maneira sustentável. Essas populações, essas comunidades tradicionais que vivem desses recursos, fazem isso de forma racional. E o governo e o Estado, ele regulamenta, maneja esses recursos junto com as populações para que isso realmente se dê de forma sustentável.
Os manguezais são um dos ecossistemas com maior produtividade e biodiversidade do planeta. Os caranguejos são os habitantes mais famosos desses locais, mas há espécies de peixes, moluscos, mariscos e aves que também usam o mangue para se alimentar, se proteger ou para reproduzir. Na Paraíba, existem mais de 100 quilômetros quadrados de mangue espalhados pelo estado. A secretária de Meio Ambiente de João Pessoa, Daniela Bandeira, afirma que o nível de preservação no estado dessa área é de cerca de 40%. Ela explica quais medidas são adotadas para preservar o ecossistema.
Nós somos rota de aves migratórias, nós precisamos mantê-lo vivo e recuperar as áreas já degradadas. A gente tenta explicar e consegue explicar para as pessoas a necessidade de manter o nosso ecossistema vivo, em bom funcionamento, e para tanto a gente precisa manter os nossos mangues conservados.
A criação das novas unidades de conservação foi feita pelo projeto Manguezais do Brasil, que oferece suporte aos responsáveis pela gestão desses ecossistemas. A coordenação do programa é feita pelo ICMBio. Reportagem Luana Karen.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Participe.
E hoje, no quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã, vamos falar sobre a prática de direitos humanos no Brasil.
A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República recebe até dia 31 de janeiro sugestões sobre direitos relacionados à saúde, educação e ao trabalho, por exemplo.
Para saber como as pessoas podem participar, o repórter Paulo La Sálvia conversou com a chefe da Assessoria Internacional da Secretaria de Direitos Humanos, Júlia Benedetti.
Como as pessoas podem fazer para apresentarem suas sugestões?
A Secretaria de Direitos Humanos criou uma comunidade virtual chamada Observatório de Recomendações Internacionais sobre Direitos Humanos, numa plataforma chamada participa.br, que é uma ferramenta criada pelo governo brasileiro para propiciar, promover a participação social. Essa comunidade tem um link, né, nessa plataforma, qualquer pessoa pode acessar, o endereço é participa.br/observa-bh. Nessa comunidade é só entrar nesse link e deixar a sua sugestão ali consignada na comunidade.
Os assuntos são direitos econômicos, sociais e culturais. Como que está sendo a participação das pessoas? Elas estão opinando sobre quais áreas dentro desses três setores?
Na verdade, a consulta vai servir para ajudar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a designar um relator especial sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Então, o que se espera das pessoas é que elas deem sugestões sobre o futuro trabalho desse relator. Os relatores normalmente fazem visitas a países com recomendações para esses países sobre ações que esses países devem tomar para cumprir direitos humanos. Então, o que se espera é que as pessoas digam para o relator, para o futuro relator, o que elas acham que o Brasil tem que fazer para dar cumprimento a esses direitos. Entre os direitos incluídos no mandato desse futuro relator estão o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à previdência social e o direito a acesso à cultura, por exemplo. O que tem saído muito na consulta é a questão da violação de direitos cometidas por empresas e também a atenção a determinadas populações, como grupos indígenas, populações indígenas, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes. Então, qualquer sugestão que as pessoas tenham a esse respeito, elas podem encaminhar para a gente, que a gente encaminhará para a comissão.
Ouvimos a chefe da Assessoria Internacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Júlia Benedetti, que falou do Observatório sobre Recomendações Internacionais de Direitos Humanos.
Mais informações em www.participa.br.
Garantir a renda de quem vive da extração de produtos da floresta, como a borracha, o açaí e o cacau, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, tem uma política de garantia de preços mínimos.
No ano passado, essa iniciativa beneficiou mais de 7 mil famílias. A maioria vive na região amazônica e no Maranhão.
É no coração da floresta que os produtores extrativistas encontram o sustento. Recolhem da mata pinhão, macaúba, açaí, castanha do Brasil, borracha e dezenas de outros produtos. Desde 2008, esse tipo de atividade faz parte da política de garantia de preços mínimos. Funciona assim: a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, estipula um valor de preço. E quando o produtor vende abaixo dessa faixa, tem direito a receber a diferença. A gerente de produtos da Sociobiodiversidade, Ianelli Sobral Loureiro, explica como o governo atua para garantir a permanência dos produtores na atividade.
A partir do momento que o produtor vende esse produto por um valor abaixo desse mínimo fixado, ele tem direito a receber uma diferença. Ou então o governo faz aquisição de produtos também. São vários instrumentos para garantir que o produtor tenha um patamar mínimo de preço e não abandone a atividade.
Hermando Teixeira da Silva é um dos beneficiados. O extrativista mora em Rio Branco, no Acre, e trabalha com borracha e castanha do Brasil. Lembra de épocas em que viu muitos colegas abandonarem a atividade por causa do preço baixo.
Nós chegamos a uma época que ele não conseguia nem vender a produção. Borracha chegou a custar 50 centavos o quilo, não tinha como a gente se manter dela e a gente teve que mudar. Pecuária, uns tentou criar gado, outros trabalhar nas fazendas. porque não dava como sobreviver com a extrativista.
A ação também auxilia na preservação do meio ambiente, pois garante renda para atividades de coleta e comercialização de produtos que não derrubam as árvores da floresta. É o que destaca Ianelli Loureiro, da Conab.
A partir do momento que você garante um preço justo para os extrativistas que estão lá vendendo os produtos, a ideia é que eles não saiam daquela atividade, eles façam até a proteção dos biomas, impedindo a questão do desmatamento e trabalhando numa atividade que não tem um impacto ruim.
Em 2014, foram destinados R$ 2.900.000 para garantir que 1.600 toneladas de produtos do extrativismo fossem adquiridas pela política de preço mínimo. 98 municípios em 11 estados participam do programa. Para saber mais, acesse a página da Conab na internet, www.conab.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil!
E com o reinício das aulas, voltam também os riscos para quem contrata serviços educacionais.
Na matrícula, compra de uniforme e material do aluno e na contratação de transporte escolar, os pais precisam conhecer bem seus direitos para não levar prejuízo.
E em caso de dúvidas, podem contar com as orientações da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça.
Todo mês de janeiro é a mesma rotina. Preparar o bolso e levar a lista de material escolar às papelarias.
A rotina de janeiro é só ver material escolar mesmo, né? E uniforme para os meninos.
Nós já reservamos uma semana para uniforme, para material escolar. É uma semana. E haja dinheiro, haja bolso.
Mas é preciso ficar atento a algumas dicas do Ministério da Justiça. As escolas não podem exigir a compra de material coletivo como giz e tinta para impressora. O custo desses produtos já deve estar incluído na mensalidade escolar. A servidora pública Cristine Mundim já passou por essa situação.
Envelope, pediram envelope, mas eu acabei comprando, já diminuíram bem, antes era um material, assim, pediam mais coisas de uso coletivo, agora diminuíram bem.
Os pais ainda devem ficar atentos às regras de matrícula para alunos inadimplentes. A escola é proibida de suspender provas, reter documentos escolares ou aplicar qualquer outra penalidade pedagógica por falta de pagamento. O desligamento do aluno por inadimplência só pode ocorrer no final do ano letivo ou, no caso do ensino superior, ao final do semestre. Outra recomendação é ficar atento aos estabelecimentos indicados pelos colégios para a compra de uniforme. Os pais não podem ser obrigados a adquirir o material em uma única loja, a menos que a marca da escola seja registrada. A contratação de empresa de transporte escolar é outro item que exige a atenção dos consumidores, como alerta a coordenadora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Alessandra Camargos.
É muito importante que os pais verifiquem de perto as condições da van na qual seu filho vai ser transportado. Também verificar se o motorista tem a habilitação correta, que é do tipo D, verificar se ele tem algum tipo de infração perante o DETRAN, né, na condução, verificar se há cinto de segurança, a higiene da van, enfim, todas as condições para o transporte com segurança da sua criança.
Em caso de desrespeito às regras quanto à compra de material escolar e uniforme, o Ministério da Justiça recomenda que os pais procurem o PROCON. Reportagem Isabela Azevedo.
7h18, no horário brasileiro de verão.
O Mais Médicos vai chegar a 424 cidades que não tinham profissionais do programa.
Um novo edital foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Ao todo, vão ser oferecidas vagas para 1.500 cidades.
A prioridade do programa Mais Médicos é para municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, localizado em regiões pobres, como o semiárido ou em periferias de capitais, e onde pelo menos um de cada cinco habitantes vive em situação de extrema pobreza, como explicou o ministro da Saúde, Arthur Chiorro.
Nós temos 424 que hoje não participam do Mais Médicos e que estão inseridos nesses 1.500, sendo que naturalmente o restante significa identificar a possibilidade de ampliação da oferta exatamente para a população que mais precisa. A população que vive nos assentamentos, que vive na periferia das grandes cidades, que vive nas aldeias indígenas, nas áreas de quilombola, nas áreas de menor IDH.
Também podem aderir ao programa cidades que têm médicos do PROVAB, Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica. Criado em 2011, o programa oferece bolsa e especialização para incentivar que médicos trabalhem na atenção básica e em áreas com mais necessidade. O período de atuação dos médicos do Provab é de 1 ano e o contrato dos quase 3 mil profissionais que atendem pelo programa termina em fevereiro. O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, Eider Pinto, informou que o Provab vai ser incorporado ao Mais Médicos e que esses profissionais vão poder permanecer por até 3 anos nas comunidades onde trabalham.
Dar oportunidade ao médico do Provab que deseja continuar na mesma unidade de saúde, no mesmo posto de saúde, cuidando da comunidade, dele seguir no programa. Muitas vezes ele tem um vínculo já com a comunidade, ele está atendendo, tem uma relação boa com a equipe, ele tem interesse em ficar. Essa incorporação garante ele poder ficar mais 1 ano, mais 2 anos, podendo ficar até 3 anos, como é o normal do conjunto do programa Mais Médicos.
O Mais Médicos é uma das estratégias do governo para aumentar o número de profissionais de saúde no Brasil. Para isso, o governo também está ampliando o número de vagas em cursos de medicina. Aproximadamente 4.400 foram criadas em pouco mais de 1 ano e a intenção é chegar a 11.500 novas vagas. Segundo o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, nas comunidades atendidas pelo programa Mais Médicos, os resultados já podem ser observados.
Nós, inclusive, temos um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mostrado um impacto muito significativo, não só na redução de encaminhamento desses pacientes para serviços especializados, para serviços de urgência, esvaziamento de unidades de urgência, de casos mais simples, que antes iam para os prontos-socorros, quando poderiam e deveriam ser atendidos na atenção básica, e já impactos importantes de mudança de perfil de morbimortalidade.
A partir desta sexta-feira, os municípios prioritários podem confirmar a participação e solicitar novas vagas. E os profissionais interessados em fazer parte do programa podem se inscrever. Cada profissional pode indicar até 4 municípios. A preferência continua para médicos formados no Brasil e depois os brasileiros formados no exterior. As vagas que sobrarem vão ser preenchidas por estrangeiros. Os primeiros selecionados começam a trabalhar no dia 2 de março. Até o dia 7 de julho, todos os selecionados vão estar em atividade. Reportagem Ricardo Carandina.
Valparaíso, em Goiás, é um dos municípios que recebe profissionais do programa Mais Médicos.
O repórter Paulo La Salvia visitou um posto de saúde na cidade que tem 2 médicos cubanos e conta pra gente como funciona o atendimento à população.
O foco do Mais Médicos é a atenção primária, como o pré-natal e o planejamento familiar, o atendimento de crianças, o tratamento de diabéticos e hipertensos e a clínica médica, que envolve, por exemplo, casos de dengue e infecções. Foi justamente uma alergia no rosto que levou o técnico em telecomunicações de Brasília, Tiago Alves, ao posto. Com o medicamento nas mãos, ele tem um retorno marcado para daqui a 10 dias e aprova o atendimento.
São médicos realmente aptos, né, a fazer o serviço e tem uma boa recomendação. Fui bem atendido, né, tem uma boa comunicação e por hora satisfeito.
Com o neto Marcos Paulo, de 3 anos no colo, a dona de casa de Brasília, Vera de Lima, também faz boa avaliação do trabalho dos médicos cubanos.
Sempre eu venho, trago ele, trago minha mãe, todo mundo é sempre atendido aqui, muito bem. Todo mundo fala bem do postinho e dos médicos.
Um dos profissionais cubanos é a médica Carmen Hernandes. Ela trabalha há 1 ano no posto e diz que no período não houve registro de mortes de recém-nascidos na comunidade e nem de crianças fora do peso e do tamanho para a idade. Para Carmen Hernandes, a população do local reconhece a importância do programa.
Ao início de nós chegar aqui em novembro de 2013, as consultas eram muita menos quantidade que a que são hoje. Isso demonstra que a aceitação por parte da população de nosso trabalho e, por supuesto, que já tem muita mais confiança em lo que nós fazemos.
Atualmente, são 14.462 médicos atuando no país pelo programa e cerca de 50 milhões de pessoas beneficiadas. Reportagem Paulo La Salve.
Até às 18 horas de hoje, mais de 4,5 milhões de pessoas acessaram o sistema de consulta de notas do Enem.
Já o número de consultas ao portal chegou a mais de 6 milhões.
Para ter acesso ao resultado do Enem, o estudante deve acessar a página enem.inep.gov.br e informar o número do CPF e a senha.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais médicos vai ser ampliado. 424 cidades recebem profissionais do programa pela primeira vez.
91% dos voos nacionais e internacionais no final de ano decolaram sem atraso.
Brasil tem maior área de manguezais sob proteção e sem interrupção do mundo. É uma faixa que vai do Pará ao Maranhão.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.